Você está ouvindo o Controle 3.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eita porra, agora ó, mais um.
A gente não pode ficar só nós dois fazendo esse negócio.
Olha as coisas que eu tô fazendo. Meu gente, essa é a nossa nova amiga. Todo mundo conhece, ela é a mulher do Google. Ela vai fazer o terceiro o terceiro componente hoje do Controle 3. Tô pensando em demitir o Fábio e o Chesco. Aí eu vou botar ela. E daí eu vou demitir o Wesley também. E eu vou ficar com a Alexia. Tá eu, a mulher do Google e a Alexia. Daí fica os três aí e eu falo. Ó, se eu aqui naquele negócio, você mostrou lá, me manda no Wikipedia, a Alexia fala tudo. Já era, filho. Se vacilar, eu me demito.
Deixa só as duas conversando.
E eu boto a Siri.
Aí, é verdade, dá pra ir as três, né?
Aí pronto, já tem um podcast. Acabou, filho, não tem mais dessa. Tecnologia, século 21. É isso aí. Muito bem, meus queridos. Hoje mais um programa. Mais um podcast. E vocês já sabem, né? Hoje estamos de férias. E estamos aí agora, neste momento. O Wesley deve estar em seu banheiro e escovando os dentes, né? Neste momento, mas essa hora eu acho que não vai estar, não. Mas eu vou estar tomando banho. Vai estar muito calor, porque tá um calor do caralho.
Qualquer horário que for, deve estar tomando banho, porque tá um calor desgraçado.
Pelo amor de Deus, dá vontade de fazer o podcast lá debaixo do chuveiro. Bom, moça do Google, qual que é o próximo passo?
Qual o episódio de hoje, senhor Wesley?
Bom, hoje a gente vai falar sobre mais um classicão do NES, do Nintendo. A gente vai falar sobre Castlevania.
Que delícia.
É isso aí, meu querido. Castlevania do NES, jogaço, uma lenda lendária do nosso querido Famicom, ou do Nintendo Entertainment System, ou do Nintendinho, ou como a gente mais conhece, o Polystation, que é uma lenda brasileira, assim como Castlevania é uma lenda mundial. Senhor Wesley, quem que fez os joguinhos, quem que programou? Deixa ela falar, que agora ela vai falar, ó. Tá. Ela vai perguntar.
Quem fez essa porra?
Ei, Mike, mais educada.
Oi, você como ela tá falar. Hoje?
Aqui que negou vocês.
Bom, pode ele, falar. O Castlevania foi desenvolvido pela Konami, publicada também pela própria. O diretor é Hitoshi Akamatsu. Ele foi lançado no Japão, dia 5 de fevereiro. Não, desculpa. Dia 29. Dia 26 de setembro de 1986. Ele é um game de plataforma, de fantasia, tá escrito aqui, né? Mas tudo bem. Single player. E ele foi lançado pro NES. Foi lançado pra uma porrada de console. Foi lançado pro NES. Foi Commodore, PC, Game Boy Advance, Switch, Xbox One, PlayStation 4, né? Que é aqueles coletânea que vem todos. E é isso.
Na época que a Konami era boa, agora ela tá uma bosta.
É isso aí, ó. Fala. A Konami, ela já foi boa. Na época a Konami era respeitada, filho. A Konami fazia jogo, aparecia ali. Pring, pring, pring. Aí fazia. Aparecia Konami, você já sabia que aparecia coisa boa. Como é que ela fazia, ô moça do Google?
Pirrim.
Tá bom, você tá falando, né? Então, porque assim, aparecia Konami. E cara, você já sabia que via coisa lendária. E nesse caso é Castlevania, cara. Castlevania, jogaço.
Curiosidadezinha, né? que sim, ele foi lançado, né, esse que foi dia 26 de setembro de 1986, ele foi o lançamento do primeiro dele, que foi pro aquele Famicom Disk System. Aí o do Super, do Nintendinho, ele é um port, né, que foi pra cartucho, que aí ele foi lançado em maio de 87, nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos e na Europa em 88. Então, o primeiro show jogo mesmo... ele saiu pro Famicom Disk.
Ah, é isso aí, ó, você viu, ela até se precipitou, eu não tinha apertado. Ela falou sozinha.
Tem vida própria já.
É, ó, agora eu apertei, ó.
Que delícia.
Isso, ó. Bom, é isso aí. Curiosidades dadas, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história de Castlevania. Também curta, também não dita muitas coisas, mas só aquela pincelada só pra saber por que aquele cara tá andando ali no meio de um monte de fantasma e caveira, né? Bom, a lenda de Drácula, ele ressuscita de 100 em 100 anos. É, e uma família chamada o Clã Belmont, a gente fala o Clã Belmont, mas é porque é família, essas coisas assim, tem como objetivo parar os planos de Drácula com a arma sagrada da família Belmont, a Vampire Killer. Tem todo um plot, história por trás do porquê existe a Vampire Killer, quem era o Clã Belmont, mas tá ligado, a gente tá no jogo do NES, primeiro jogo só. Vamos só o basicão, basicão que ele mostra.
Se nos eventos. Meu amigo. Vai longe isso aí.
Castlevania tem história em quadrinhos, tem livro, tem.
Não, tem série, saiu certo, mano. É tudo, tem tudo.
A série agora da Netflix e tá foda pra caralho. Bom, nos eventos do jogo, o portador da Vampire Killer é Simon Belmont, isso no ano de 1691. E assim Simon, portando a Vampire Killer, se aventura nas terras que sondam o terrível Castlevania, ou o castelo demoníaco de Drácula. Akumajou Drácula. Olha aí, que beleza.
Que história linda.
Ah, obrigado. Do Google. Essa foi a história de Castlevania do Nintendinho. Vamos chamar Nintendinho, não consigo chamar de outro nome, cara, não adianta.
É, Nintendinho.
Eu falo Nintendinho, eu não consigo falar NES, que nem os caras. NES. Nintendo Entertainment System. É Nintendinho.
Super bicho. NES, é Super Nintendo.
É isso aí. Pronto. Foda-se. Wesley, gráficos. Gráficos de Castlevania. O que ele tem a nos oferecer naqueles poucos bits feitos como um quadro lindo?
Bom, ele tem oferecido uma ambientação mais gótica, né, com castelos, florestas também, alguma parte, bastante coisa, uma paleta de cores bem mais escura, com bastante detalhe até, eu acho que ele tem, assim, e... Cara, é 8 bits, né? Então, o que dava pros caras fazer ali, eles conseguiram fazer bem. Que eles conseguem pegar bastante essa pegada de cores mais escuras pra dar essa ambientação junto com a música, que é fantástica, que a gente vai falar depois. Então... E também a pegada também que você consegue ter uma diferenciação das cores, né? Pra você interagir com algumas coisas que seria mais as velas, né, que ficam pra você bater e pegar a vida e tudo. E ele tem também, é legal falar que ele tem bastante segredo também, que fica bem escondido, que eles conseguem esconder bem por causa dessa paleta de cores escura.
Os gráficos de Castlevania são inspirados nos filmes de terror dos anos 80.
Exatamente. Os produtores, eles pensaram de forma cinemática pra fazer o Castlevania, né? Ele é muito inspirado em terror, né? Se adentrar, morcegos e caveiras e castelos, o Drácula, aquele negócio todo, meio quase um grande filme de Halloween, né, cara? E é muito bom isso. É, te entrega nesses gráficos, assim, tipo, a gente tinha aqueles problemas que nem se falou de cores do Metroid, que pra tentar diferenciar algumas coisas, ele botava uma fase de uma cor e essa fase de outra. Castlevania, cara, eles abusaram do negócio. Eles fizeram todo um parque no começo, você adentrando um castelo, você indo a criptas e cemitérios. Muito, muito, muito bem feito pra limitação dos 8 bits da época. Castlevania fez um puta de um trabalho. A Konami, parabéns. Daquela
como,
época.
Como hoje, disse a nossa amiga, quando a Konami era boa, né?
Exatamente, porque hoje está uma bosta. A Konami tá uma desgrama, só faz jogo pra celular e pachinko. Aquela merda lá. Aqui é o outro podcast, eu tinha que falar gostar de pachinko. Não tem quem gostar de pachinko. Foda-se, pachinko. Bom, mecânica. A mecânica do jogo do Castlevania é também simplificada, porém, comparado com alguns jogos de Nintendinho, ele tem mais algumas coisas. Por exemplo, ele tem a chicota, com qual você aperta ação e pulo. É o que ele tem. É o que o NES poderia proporcionar, né? É, pra frente e pra trás, pra baixo, ele dá aquela agachada. Você vai precisar muito em Castlevania disso. Você precisa baixar pra atacar. Muitas vezes você vai precisar baixar pra fugir de projétil inimigo ou de ataque. E também pra alcançar alguns inimigos que são menores que você, que ficam abaixo da chicota, da Vampire Killer. E você também vai ter o acesso a sub-weapons, né? As armas secundárias, que você vai apertar para cima e ataque. Aí você fazendo este comando, vai lançar faquinha, reloginho, machadinha, água benta, que é o corote, né? Você fala que é um corote, ele joga um corote, mano. Joga o corotinho na caveira, ela queima, porque o corote é foda mesmo.
Queima mesmo.
E nós sabe disso, hein? Queima por dentro. Eita, nós.
Tá,
nós. Que dá pra ver que o Simon Belmont tem que estar bêbado pra fazer aquilo, né, mano? Chegar. Eu vou enfrentar o Drácula, foda-se.
Vou entrar dentro da castelo dele, foda-se.
É, vou pegar essa corrente.
Com chicote, é.
E vou dar nas costas dele. Deixa eu ver. Eita, Simon Belmont é lendário. Um dos maiores Belmonts da história, né? É um dos mais homenageados. Bom, jogabilidade, Sr. Wesley. O que Castlevania nos entrega de jogabilidade? As fases, os inimigos e todo esse mundo que o Castlevania fez.
Ele nos proporciona, né, que nem você disse na mecânica, é um jogo side-scroll. Você basicamente vai andando pra frente, não basicamente, né, porque você pode ir subindo, aí você volta, dependendo da... Mas é a progressão aquela de side-scroll, né, reta, aquela progressão reta. Você não tem muito uma liberdade, assim, né, dizendo. É, você consegue... Tem os inimigos na tela, né, você tem que bater neles com sua chicota pra destruir eles. E você tem bastante... O que eu acho mais legal desse jogo, que ele se diferencia, né, por causa da época, é essa parte mais dos itens... secundários, né, porque tem uma variação até legal, tem água benta, como você falou, tem a faquinha, dependendo, tem também a machado, enfim, tem vários, e isso se diferencia bastante na hora da gameplay, e ele é um jogo de plataforma, então ele vai ter bastante plataforma pra você pular, bastante coisa, se você cair você vai morrer, e ele é um jogo com uma dificuldade até elevada, até não, ele é uma dificuldade elevada, que eu tava até falando pro Gordo que eu consegui passar do primeiro chefe, já fui mais longe do que eu nunca tinha ido. Então, é basicamente isso. E ele tem, né, a sua barra de vida principal, e você já vê a barra de vida do inimigo, né, ele aparece, uma barra de vida sua e uma do inimigo, que a do inimigo seria do chefe no final dessa fase que você vai estar, né, que sempre vai ter um chefe pra você combater ele. Aí depois que você termina de matar ele, você recupera toda a sua vida. Mas ao decorrer da gameplay, você tem também algumas partes secretas que você consegue pegar vida ou pontos. Enfim, ele tem bastante partes secretas até. É, enfim, é isso. É você andar, bater e meter a chicota no Drácula no final.
E dali, tacada nas costas dele. Cara, a jogabilidade... E tem aqueles negócios, né? Tipo... Um negócio que eu nunca entendi por que tem a barra de sangue inimigo dele desde o começo da fase, né?
Também não entendia, mas tudo bem.
Acho que os caras falam, vamos esconder essa bosta. Não, dá trabalho, né? Botar na tela preta e depois tirar na hora que o chefe aparecer. Não, foda-se. Deixa lá mesmo. Ninguém vai ligar, não. E aí, no fundo, ninguém ligou mesmo. Ninguém ligou mesmo. Ó, o que eu vou falar agora?
Fala da música agora, gordo, seu arrombado.
Opa, tá bom. Vamos falar da música. Música de Castlevania. Do nosso querido Nintendinho. Cara, a música do Castlevania, ela é tão legendária que até hoje é usada nos jogos novos. Quando é tirada assim, colocada como um easter egg, alguma coisa, é de arrepiar. É muito bem composta. As músicas de todos os Castlevanias, não só do primeiro, você coloca em... tá no Spotify, essas coisas, é muito escutada, porque é muito bem composta. É uma das linhas do Castlevania, é música. É, que usa... aqueles termos, aqueles instrumentos do século passado e tem todo um negócio ou meio heavy metal ou meio clássico. Quem nunca para pra escutar a música do Castlevania lá e a música do início, músicas do meio. Até hoje no Videogames Alive, que veio aqui no Brasil algumas vezes já, toca Castlevania sempre, e sempre que toca todo mundo pira, porque a música do Castlevania é muito, muito foda.
É uma coisa mais orquestrada, né? Bastante no piano, naqueles órgãos, né, que falam de igreja, eles pegam bastante essa... pra dar esse ar mais gótico mesmo pro jogo. Ou eles colocam, nem você falou, um heavy metal pra ficar um bagulho mais frenético.
Exatamente. Dependendo sempre do lugar onde você tá, né?
Exatamente. Eu gosto muito que eles fazem isso nos jogos atuais. Eles pegam essas músicas clássicas pra momentos chaves do jogo, pra dar aquela nostalgia, aquela pegada. Tipo, caralho, é um Castlevania, tá acontecendo isso, tô ouvindo a música. Então eu acho isso muito foda.
Esse cara sabe o poder dos antigos, né, Castlevania, dos deuses antigos, eles sabem usar. Não a Konami, né? A Konami bota no celular. Mas de resto, o povo sabe usar. Bom, vamos às notas do nosso querido Castlevania, Castlevania, esse joguinho lindo do Nintendinho. Você quer mais alguma coisa? Não?
Não, eu só queria falar que ele é um jogo até com uma dificuldade elevada e... Cara, é aquele jogo que eu acho que quando ele sai, né, quando ele foi lançado, ele fez muita diferença, porque não tinha esse tipo de jogo, né, pro Nintendinho, pra época. Essa coisa mais sombria, assim, era mais joguinho Mario, um joguinho mais de aventura e tudo, e ele veio pra dar essa revolucionada mesmo, essa pegada mais sombria, essa pegada mais adulta, né, pros jogos da época. Que acabou virando o que é hoje, é uma das maiores franquias que existe, né?
Exatamente. Castlevania é um monstro lendário, cara. O nome Castlevania é esperado. Se aparece no E3 o nome Castlevania, nego pira. Se aparece um lançamento de um Castlevania, nego fica louco. É que a nossa querida Konami simplesmente trava, né? Ela tem problema.
Sim. Mas eu acho fora. Que, assim, falando mais da franquia Castlevania mesmo, não tem... Tem jogos ruins, mas não tem aquele jogo, eu acho, na minha opinião, que é aquele bizarro, sabe? Aquele jogo que você olha e, meu Deus do céu, por que colocaram isso daqui, sabe? Todos os jogos são divertidos no final das contas. Muitos falam sobre o Shadow... Como que é o nome? Esqueci.
Lord of Shadows.
Eu gosto do jogo, ele é bem diferente. Ele já é uma pegada mais... hack and slash. Mas se você for ver o jogo, assim, a história dele é bem desenvolvida, o jogo ele é... Eu gosto, pelo menos, assim, do que eles fizeram. Não que eles fizeram, mas pelo menos não é um jogo ruim, entendeu? Uhum. Que todo mundo fala de ter mudado toda essa pegada e gosta mais dos clássicos. Eu sou apaixonado pelos clássicos, né? Que depois do Symphony of the Night virou, né? O Metroidvania. Que aí eu tenho puta um monte de jogo também pra portátil, né? Que é o Game Boy Advance, o DS. Eu acho fantástico aqueles jogos. Mas eu também não desdenho nenhum jogo, assim. Tem jogos que são de qualidade inferior, eu posso dizer assim, na franquia. Mas eu não vou falar que é ruim, entendeu?
Não, então. O Castlevania tem seus grandes lendários. Que eu poderia botar nomes aqui.
Porque você deixa num padrão, né? Isso que é foda. Ele tem jogos muito bons. Então você sempre vai colocar aquele padrão Castlevania de jogo. Aí quando lança um jogo mais ou menos, assim, uma qualidade meio inferior, nego vai martelar em cima do jogo mesmo. Então...
Eu acho que Castlevania é sempre aquele negócio. O clima gótico, ele tem que ter aqui esse clima de terror, o que é bastante importante. E depois o Metroidvania. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou chegar e falar, tem que ser assim com o Metroidvania. Não, o Castlevania não começou assim, ele não nasceu assim. Então não é uma necessidade. É um adendo para um outro tipo de forma. O Castlevania, ele. Olha, eu posso falar jogos muito bons, que é o Castlevania 1. É o... Que é no caso, entende? Castlevania 3, ele é legal, mas ele ainda não é o 1 pra mim. O 1 é mais objetivo no que ele quer fazer. Eu posso falar do... Eu não vou nem citar Symphony of the Night, né? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Não precisa.
Eu gosto daquele que saiu pra PlayStation 2, que é o Curse of Darkness. Eu acho aquele jogo fantástico. E ele é totalmente fora do que era o Castlevania, né? É uma pegada totalmente diferente. Acho aquele jogo fantástico.
E ele tem muito Symphony of the Night nele.
Sim.
Ele é o mais perto de um Symphony of the Night 3D que a gente tem.
Exatamente, eu acho fantástico, porque ele tem essa pegada, ele é um Castlevania, porque você vê que ele tem essa pegada do gótico, do dark, da, sabe? Mas ele tem umas mecânicas totalmente diferentes, aquele negócio de você criar seu, entre aspas, seu pet, né, seu monstrinho, e você, sabe, evoluindo ele. Mano, é fantástico aquele jogo.
Ford Monster, esse jogo é muito bom. Tem o Area of Sorrow do Game Boy Advance, que é fantástico. Ótimo. Ele é ótimo, ótimo. O pra mim, que seria o segundo melhor Castlevania, World of Ecclesia, que tem a Shanoa. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele executa muito bem. No caso, você falou do
Lord of Shadows.
Eu não vou mentir, não é o tipo que eu gosto.
Sim.
Eu joguei, eu comprei na Steam, não me dá vontade de continuar. Mas eu entendo, Castlevania sempre foi uma coisa que tentou fazer outras coisas, e foi tentando o que foi fazendo lendas. Mas, assim, é porque ele é só um estilo de jogo que eu não jogo muito.
Entende? Ele é assim, falando... A gente pode até fazer um podcast, mas eu vou dar um resumão da minha opinião sobre ele e a minha experiência. O Lord of Shadow, ele é um jogo muito comprido e maçante. Ele sempre faz a mesma coisa, entendeu? É um hack and slash, você vai sair batendo em todo mundo e ganha os poderzinhos, é isso. Porém, eu gosto da história que ele tem por trás. Eu acho a história dele fantástica, entendeu?
Tem um
se você lote. Pegar o pod, isso. O 2 eu não joguei, então não posso falar muito, mas eu acho que o pod do primeiro é muito bom. O gráfico dele é legal e tudo, mas eu acho que o que ele peca muito é essa parte, porque ele já vira um hack and slash e ele é muito maçante, ele é muito comprido. O jogo, acho que se você for pegar pra jogar, tem mais de 60 a 80 horas, sabe? Pra um hack and slash. E isso pra mim é muito, fica muito repetitivo, entendeu? Mas eu gosto do pod do jogo, que é fantástico.
É, hack and slash não é um jogo fácil de fazer, né? Nem todo hack and slash é baioneta, né?
E hack and slash não pode, eu acho que não pode ser muito comprido, porque você acaba perdendo a como que eu posso dizer, a variação dentro do jogo, começa a ficar muito maçante, é a mesma coisa, porque é a mesma
tem
coisa.
Você tem que ter muitas fases e fases curtas, ou poucas fases longas, só, você não pode fazer muitas fases longas, porque o cara vai jogar outra coisa, cara.
Porque é sempre a mesma coisa, o mesmo inimigo. Tem uma hora que é só horda de inimigo vindo e você batendo meio sem sentido, sabe? Não tem uma coisa por trás. Uhum. Então você. Eu acredito que um hack and slash tem que ser um jogo curto e objetivo. Pra divertir, trocar inimigo, entendeu? Porque começar a aparecer um monte de inimigo igual, aí fodeu.
Trocação de soco franca, né? Aquela boa e leva de porrada.
Enfim, bom, é isso.
É isso aí. Vamos às notas, meu querido? Vamos às notas.
Vamos
que às nota notas. Você dá para Castlevania do Nintendo?
Bom, como ele é o clássico, né? É o primeiro de uma franquia fantástica, que tem, entre eles, um dos jogos que o melhor jogo que eu acho, na minha opinião. Né? Todo mundo já sabe qual que é, mas tudo bem, vou fazer esse mistériozinho. E pela história que ele representa no mundo dos jogos, né, pelo que ele fez, ele inseriu essa coisa mais madura, né, numa época que era muito mais infantilizado os jogos, né, então ele colocou uma pegada mais jovem pra adulto, né, e falando agora sobre o jogo em si, jogabilidade dele é ok, ela tem uma pegada mais travada, que não tem como reclamar, né, por causa da limitação e do estilo de jogo que era da época. Ele tem uma dificuldade elevada também por causa disso. Você vê que você é meio travado, ele dá entre aspas, uns bugs, né, quando você vai pular, movimentação, essas coisas, meio travado, mas isso daí é da época, não tenho o que falar. A ambientação dele conseguiu cumprir o que ele propõe, né, essa pegada mais escura, essa paleta de cores mais escura, dark, castelo, sabe, e bom, música não tem nem o que falar, é usado até hoje pra você pegar aquela pessoa das antigas, que jogou os antigos pra dar aquela nostalgia, então música não tem o que falar. E, cara, a variação também dos inimigos eu acho legal. Toda tela que você vai passando, toda fase tem um inimigo novo ou vários inimigos novos, então eu acho bem legal essa pegada. E, cara, pra mim ele é um 8,5.
8,5 para Castlevania Akuma Joe Drácula. Está aqui marcado 8,5. Bom, eu, no caso.
Não vou nem falar que existe o 2, 3, porque existe mais 20, então.
Existe mais 40.
Então, mais de 40, tá ligado? Então, entre esses, tu pode ter certeza que vai ter notas bem maiores do que essa. Mas pelo que ele representa, e o primeiro, pra mim, é um 8,5, sim.
Tá aí, e é isso aí, 8,5, justificado. Bom, o Castlevania, Castlevania, Akumajou Drácula, do nosso querido Nintendinho, ele é uma lenda, ele é um dos tops do NES. E pra você ser top do NES, que é tipo um dos primeiros videogames a ter extremo sucesso, e carregar uma indústria, e você mesmo assim ainda ser um dos melhores dele, já te coloca num altar, cara, num altar dourado, ali nas nuvens.
Só dando um adendo, o NES é o que saiu, é o berço de tudo, né? De todas as franquias fodas assim, que existe hoje, e ele se destacar no meio disso é fantástico. Então,
É um feito herculeano, cara. Castlevania conseguiu o que todo mundo queria, cara. Que pouquíssimos chegaram. Castlevania não era uma IP da Nintendo, cara. E olha aí. É. Ou seja, a Nintendo já tinha as IPs
dela. A Konami era uma independente, né, na época.
Ela não existia independente, né, se a gente for colocar, porque todos mais ou menos tinham a mesma ideia de tecnologia. Independência hoje é mais hoje, né,
o indie. Hoje é indie, né,
mas naquela época era, não era uma gigante, agora é, infelizmente, já devia ter falido. Bom, é verdade, mano, que raiva da coisa. Bom, é assim... Ele é um dos grandes, um dos monstros do Nintendinho. A música é perfeita, os gráficos são fantásticos em 8-bits. Toda a movimentação dele é fantástica. O modo dele fazer... Como é que chama? De ter os segredos pra você ter pontuação, porque ele também, como é um jogo de arcade, ele tem pontos, né? É. Equivalência de pontos, você procura lá. Não dá pra entender até hoje, porque... Eles colocam, esconde pedaços de frango em tijolo, mas tudo bem, não tem problema.
Verdade, né?
Tudo bem. Isso aí é a vida. Quem não dá um soco no tijolo encontra comida, né, mano? Tá bom, não tem problema. Mas tudo bem, isso faz parte aí da gameplay pra você ganhar ponto e ter mais life. Que também é fidedigno, né, pessoal? Pra pessoa ter mais saúde, tem que comer alguma coisa. Daí ele vai lá e ganha saúde. Castlevania mandou isso aí. Melhor que o Mario, né, que crescia comendo cogumelo. Então, tá bom.
Começa a comer cogumelo, tá ligado?
Então. Aí come cogumelo e fica alto.
Sabe? Fica alto pra caralho.
Bom, tá aí. Castlevania contra as drogas. Minha nota é nota 9 para Castlevania, de acordo com o extremo peso que tem essa franquia. Senhora moça do Google, qual a nota que você dá pro Castlevania?
3 meses.
Meses? Não é meses que eu pedi. Você é retardada? Histórico aí. Fala de novo. Qual que é a nota que você quer? Aí, você viu? Aparece histórico.
4.
4 agora? Resolve. 4 ou 3?
6.
Não, cala a boca. Você não sabe de nada.
Apareceu eu dando nota.
8,5 e 9. Ali o entre posts, entre coisas, 8,75. Essa é a nota para Castlevania, dada para o nosso joguinho. Tá bom a nota?
Tá bom, pra mim tá bom.
Então tá bom. Se você falou que tá bom, então tá bom.
Tá bom, pra mim tá bom.
Falamos desse querido jogo do Castlevania. Senhor Wesley, pode se despedir da galerinha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por estar com a gente aqui nas férias, né? E em breve, em janeirão, né, já tá de volta, programação normalzona.
É isso aí. Senhora moça do Google, se despeça.
Boa tarde, amo todos vocês.
Ah, que bonita. Agora ela ficou educada, tá vendo? Ela é safada. Ela viu que comecei a pressionar, agora ela tá querendo voltar. Mas é isso aí. Bom, já sabem, www.controle3.com.br, você vai ter na ordem todos os nossos queridos e bem feitos episódios de podcast de games, os mais garbosos do Brasil, os melhores jogos possíveis para serem falados. Você vai encontrar a gente no iTunes, você vai encontrar a gente no Deezer, você vai encontrar a gente no Spotify, você vai encontrar a gente no, sei lá mais, você vai ter YouTube, tem que lembrar sempre do YouTube, né? Isso aí é YouTube, sagrado, não. Vai lá
Castbox
no YouTube, lembra?
Também. Castbox é uma plataforma Castbox, que tá crescendo agora. Ele é boa, eu gosto.
Estamos conseguindo aí, estamos entrando em tudo quanto é lugar. E futuramente, eu já conversei com o Wesley, então já
tô falando ao vivo.
Amazon Prime. Fiquem
Amazon
aí.
Prime. Aí quem tiver Alexa pode ouvir a gente lá também.
Se
você quiser, ela toca também do Spotify, dá nada não.
Tranquilo, a Alexa tá ali pra tudo. Só a moça do Google que é retardada, né? Que ela fica falando coisa sem sentido.
Vai se foder.
Olha a boca, olha ela.
Olha só como ela é.
Tá vendo como é que é? Você contrata a pessoa num dia e ela já tá aí, ó, fazendo isso aí com você. Não aguentou a fama. Subiu a cabeça. Bom, este foi o Controle 3 e uma boa noite. Ou tarde, ou seja o que vocês quiserem.
Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!